com a sua ajuda. Olá, bom dia. Jaime Marta Soares é nosso convidado esta manhã. Vai falar comigo e com o Miguel Coelho. Vamos estar aqui à conversa. É presidente da Liga dos Bombeiros. O que é que acha desta campanha que a Renascença está a fazer?
Olha, deixe-me também saudá-lo e saudar todos os ouvintes da Rádio Renascença e cumprimentar-vos por estas magníficas instalações onde estamos e deixar-me uma palavra, perdoe-me a ousadia, mas é uma pessoa que eu estimo muito, que está nesta casa, que é o Sr. Padre Américo, que é um homem extraordinário, dos melhores homens que eu conheci ao longo da minha vida, e que só, estando a presidir à Rádio Renascença, tinha que fatalmente acontecer apoiar os bombeiros, porque ele sempre foi um amigo dos bombeiros, e por isso quero deixar aqui esta palavra, é um imperativo de consciência. Peço desculpa.
Não, por, desculpa, introduzir... o padre Américo é uma pessoa muito querida entre nós, aliás, pelo menos uma vez por semana vem aqui distribuir-nos chocolates.
É um homem extraordinário.
É um homem especialista em apagar fogos também,
de outra natureza.
É um bombeiro na plena acessão da palavra.
Nós temos esta campanha, estamos muito contentes e temos a certeza que vamos ter resultados, porque todos nós precisamos dos bombeiros, só não sabemos exatamente quando vamos precisar. E eu gostava de lhe mostrar aqui um testemunho de Fernando Negrão, que foi convidado da Renascença na passada sexta-feira. Ele próprio viveu uma situação no verão passado. Vamos ouvir o relato.
Este ano, no verão, tive a minha casa perto de desaparecer com o incêndio. E juntamente com os bombeiros estivemos uma noite inteira a combater o fogo. Naturalmente que eu limitava-me quase a fornecer-lhes água e bens que eles necessitassem, mas estive sempre ao lado deles e vi o que é o trabalho deles. E principalmente a atitude dos bombeiros relativamente à proteção dos nossos bens e de nós, cada um de nós, da nossa integridade física. É exemplar.
É uma consciência que todos nós devemos ter.
É tão bom ouvir isto, mas eu estou habituado, felizmente, a ouvir muita gente, milhões de portugueses, a falarem assim dos bombeiros, até que sabemos quando são questionados os portugueses, a pronunciarem sobre quem são as pessoas que mais admiram, que mais respeitam, e dizem que são os bombeiros e as associações humanitárias de bombeiros. É uma coisa maravilhosa. Os bombeiros são exatamente isso. E há pouco referiu, todos nos lembramos dos bombeiros e todas estas campanhas, que agradeço muito, são importantes porque há necessidade de nos ajudarem para nós podermos ajudar as pessoas no dia-a-dia. E, como sabe, a função de bombeiro é uma função de alto risco e é uma função que tem que estar bem preparados e estão bem formados. Um bombeiro que não aprende, não sabe, quem não sabe, não salva. Os bombeiros, nesse aspecto, estão altamente competentes e eu diria mesmo à dimensão dos melhores profissionais. Mas para isso, depois temos de ter um conjunto de apoios, de ferramentas que alavanquem uma boa prestação do nosso serviço.
E justamente o senhor, que conhece com poucas pessoas a realidade dos bombeiros pelo país, quais são as maiores carências com que os bombeiros se debatem?
São ainda bastantes. Olha, a Casa dos Soldados da Paz, os quartéis de bombeiros, há muitos que ainda precisam ser reabilitados e outros ainda feitos de raiz. Há uma evolução, espero que este quadro comunitário de apoio 2020, através do POSEUR, nos contemple e está na ordem do dia de serem recuperados cerca de 50 ou 60 quartéis de bombeiros, num valor aproximado, isto por aquilo que me foi dito pelo Secretário de Estado da Administração Interna, de cerca de 30 milhões de euros, espero que sim, espero que sejam definidas prioridades e que sejam, efetivamente, essas verbas bem aplicadas, ou seja, aplicarem-se nos quartéis onde são necessários. Eu penso que esta minha mensagem, para quem a tem que interpretar, ela é bem significativa.
E ao nível do combate direto aos incêndios, que tipo de diferenças é que há?
Eu peço-lhe desculpa, mas deixe-me só ir à outra parte, que é outra ferramenta fundamental, porque são as viaturas. O nosso parque de viaturas está obsoleto, está ultrapassado, temos muitas viaturas com mais de 15, 20, 25, 30 anos. Ora, um equipamento que é sujeito a determinadas pressões, em que não pode falhar naquele momento, porque se falhar podem estar em causa vidas de pessoas, não só aqueles que as utilizam, mas aqueles que vão para salvar, e por isso é uma situação complexa e que temos que ultrapassar. Estão previstas neste momento cerca de 5 milhões de euros para viaturas, é muito pouco, fica muito aquém daquilo que são as necessidades. Espero que neste bom relacionamento entre o Governo, neste caso Ministério da Administração Interna e a Liga dos Bombeiros Portugueses, possa permitir-nos nós irmos reequipando aqueles que mais necessitam. É preciso sermos cuidadosos nesse aspecto.
Até porque muitas vezes só nos lembramos de facto dos bombeiros quando já está o incêndio a lavrar, e nesta altura parece ter caído um pouco no esquecimento o drama dos fogos que se viveu no último verão. Parece-lhe que o Governo está a preparar devida e atempadamente o ano que aí vem no que toca aos fogos?
Olha, sabe, eu não quero puxar pelos galões, peço desculpa por isso, mas eu já estou ligado aos bombeiros há 55 anos, a minha vida foi dos 18 aos quase aos 70, que estive sempre, e estou ligado, não é? Não só na Liga dos Bombeiros Portugueses, mas como também na Associação de onde sou oriundo, de Vila Nova de Poiares, onde fui bombeiro e comandante durante muitos anos, e depois também por força da minha representatividade, não só da Associação de Municípios, onde fui responsável pela área da Proteção Civil, como nos próprios bombeiros. E o discurso que se tem hoje, ou as palavras que eu digo hoje, aquilo que reivindico hoje, já o reivindicava há 40 anos.
E parece-lhe que este governo em concreto está a atuar de forma diferente?
Ouça, isto tem sido transversal a todos os governos. Não é um problema de um só governo. Mas dizem todos a mesma coisa. Fazem todos discursos maravilhosos. Então, nos aniversários, por exemplo, dos bombeiros, isso enchem o coração de bondade e de disponibilidade. O que é daí, entre isso e a realidade, o concreto, vai uma grande distância. E há problemas que estão hoje na ordem do dia e que esta reunião do Conselho de Ministros já decidiu, está em discussão pública. Eu concordo com a maior parte das medidas. Agora, temos é que ver a forma de operacionalizar algumas, porque são demasiado teóricas e que muitas vezes não terão aplicabilidade prática no terreno. Mas uma das coisas principais é as pessoas entenderem. Claro que os bombeiros, os pinheiros, os eucaliptos não votam, por isso é que estão postos para trás das costas. Mas que as pessoas entendam as grandes decisões, e tem que haver grandes decisões de que têm antipatias políticas, no sentido que não se deve calcular o que se deve fazer através de quantos votos é que isto vai dar ou quantos é que deixa de dar. Se nós enfrentarmos o problema da floresta com as atitudes que têm que ser tomadas, eu estou absolutamente convencido que todas estas propostas que estão em cima da mesa são importantes e podem vir a alterar o cenário. Mas repare, esta discussão já se fazia há 30 anos atrás e não deu resultado nenhum. Espero que agora
certo.
Isso sendo seja ultrapassado.
Sendo que falamos muitas vezes das responsabilidades dos sucessivos governos, mas e o senhor, como também já foi referido, foi autarca durante quase 40 anos, não lhe parece que os municípios também poderiam ter outro papel mais interventivo no campo, nomeadamente da racionalização da floresta e da limpeza dos espaços em torno das habitações, etc.?
Olha, isto é um problema de ordenamento do espaço territorial, não é? E o que se tem que fazer em relação aos municípios é transferir determinado tipo de competência. Mas não é só competência, porque eu, como autarca, sei.
Mas já tem muitas competências nessa área.
Mas repare, mas não tem muitas vezes capacidade financeira para as executar. Mas também falta legislação que dê a possibilidade do município avançar e ter competência para poder resolver os problemas. Uma grande parte deles ficavam-se pelo caminho. Muita gente depois, habilmente, recorria, por exemplo, aos tribunais por causa de uma decisão do município, e o município perdia aquilo que foi uma decisão com base na lei, mas há variedíssimas interpretações.
Mas aí, se calhar, é outro fator, que é o da justiça. Será que a justiça está também a atuar devidamente, até na penalização de quem
é área,
coloca fogos,
é
intencionalmente ou não?
É muito complexo, é muito difícil. Eu tenho muito respeito pelo Poder Judicial, pela aplicação do direito, pelo Ministério Público, pelos senhores juízes, mas deixe-me dizer-lhe isto. Muitas vezes chega primeiro a casa o incendiário que chega o agente que o prendeu. Portanto, não digo mais nada do que isto, e não digo que não haja um código penal que chegue sem suficientemente penalizações, mas muitas vezes a bondade das pessoas na aplicação da lei são problemas. Também é certo que as causas de um incêndio são destruídas pelo próprio incêndio, e as provas têm que ser muito concretas, e entre a dúvida de condenar um inocente é preferível soltar um criminoso. É esta a situação que muitas vezes se depara, mas que não devíamos ir tanto do 8 ao 80, ou seja, quantas vezes se deixa ir vai um cidadão e manda-se para casa para se apresentar ou na GNR, ou que efetivamente sabemos que é um incendiário confesso e que fica no verão, deixa-se andar por ali. Não, não pode ser. Estas coisas têm que tomar atitudes que erradiquem estas situações.
Nós estamos mesmo quase a terminar. Jaime Marta Soares é nosso convidado, presidente da Liga dos Bombeiros. Há bocadinho, na conversa para cá, falava com o Renato sobre as características que um bombeiro deve ter. É das coisas que as crianças dizem logo que querem ser. Bombeiro, o meu filho passa por isso. O que é que um bombeiro tem de ter?
Tem que ter qualidades da afirmação dos valores da solidariedade e do humanismo em primeiro lugar. Um bombeiro não é um herói. Uma mulher e um homem bombeiro são como as outras mulheres, como os outros homens. Tem uma forma diferente de estar na vida. Entregam-se a uma missão e a uma causa de alto risco, porque a sua vida muitas vezes está em perigo para defender o outro homem, seu irmão. E por isso tem que ser pessoas especiais, pessoas que procuram ser e não ter, ter só a consciência tranquila, porque são capazes de dar tudo pelos outros. O bombeiro, a mulher e o homem bombeiro são seres humanos diferentes, seres humanos que têm uma construção e um sentimento que efetivamente nos orgulha. Mas repare, os bombeiros são uma emanação da sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa é a sociedade mais solidária e mais humanista do espaço universal. Por isso é normal que os bombeiros sejam assim.
Dos portugueses.
Deixe-me só agradecer-lhe, não sei se estou sem tempo, não é?
Tenho um minuto.
Agradecer-lhe esta vossa atitude, que é maravilhosa. Procurarem através da Rádio Renascença, da vossa simpatia, da forma como lançam para a comunicação social, através da comunicação social, esta mensagem para que ajudem os bombeiros. Isso também vai pesar nas vossas vidas em termos eu sou católico, de Deus vos compensar pelo esforço que fazem, pelas palavras que dizem, porque os bombeiros
obrigada.
São credores e merecedores
disso tudo.
Muito obrigado, por
obrigado,
isso.
Obrigado, bom
por
dia.
Ter estado aqui esta manhã. Pode saber tudo sobre a campanha Juntos pelos Bombeiros em rr.sab.pt. A Renascença está orgulhosa por fazer parte desta missão.